Bom, pessoal, começando aqui mais uma edição do podcast. Dia 6 de dezembro, perto das 9 horas da manhã. Como sempre, relembrando aqui que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em análises independentes do mercado e não devem ser entendidas como qualquer recomendação de investimento. Sempre. Também tem o site www.thegameneverstops.com.br. Sigam a gente no Twitter também, o The Game Never Stops. Também tem um e-mail para contato@thegameneverstops.com.br. Algumas pessoas mandam lá as perguntas, mandam também os e-mails, porque o objetivo também seria enviar uma espécie de uma newsletter ali, que na verdade acabou que ainda não foi enviada até esse momento, mesmo o site já tendo ali cerca de 3 meses. E aproveito também aqui para pedir para quem ouve tudo, gosta do podcast aqui, se puder depois me dar um feedback sobre a duração do podcast. Não tenho optado por fazer 2 vezes por semana, mas me veio aqui algumas sugestões de passar a fazer diariamente, talvez um pouco mais curto, com coisa de 10 a 15 minutos, porque as edições variam muito. Teve edição de, no começo elas passavam de 50, depois atualmente acho que estão entre 20 e 30 minutos. Teve uma ou outra que teve um pouquinho menos que isso, teve 17. Eu acho que a de hoje também vai ser um pouquinho mais curta, porque acho que o fluxo de notícias tá grande, mas tá um pouco repetitivo, tá centrado nos mesmos atores econômicos, então não tem tanto o que se falar. Mas, por favor, quem puder dar esse feedback, ou pelo e-mail lá, me mandar um e-mail no contato@thegameneverstops.com.br, ou seguir a gente no Twitter lá, TheGameNeverStops, poder dar um feedback sobre esse período de duração, vou agradecer bastante. Bom, vamos lá, começando.
Principalmente ali ontem, o CADE, né, o Conselho de Econômica, abriu ali uma investigação contra a Petrobras.
Porque é suposto, o suposto não, né? O monopólio na prática da Petrobras, das no refino de petróleo no Brasil e prejudicando a concorrência. Esse processo administrativo foi aberto depois de um estudo do Departamento de Estudos Econômicos do CADE, que constatou ali que, de fato, essa propriedade da Petrobras em praticamente todas as refinarias do Brasil, né? Digamos que a Petrobras tem 98% de participação, sendo que tem basicamente 4 refinarias privadas no Brasil. Talvez a mais famosa, não a maior, mas a mais famosa dessas refinarias privadas seja Manguinhos, que hoje até está sem operar, mas que travou muitos embates com a Petrobras e com o estado do Rio de Janeiro, com a Petrobras, alegando que a Petrobras fazia preços predatórios e a prejudicava, e com o governo do estado do Rio de Janeiro pelo não recolhimento de impostos. Bom, indo para a questão prática, a grande questão é que o estudo do DE até comentava ali que poderia ser necessário, e essa de fato é uma dúvida se o CADE vai entrar nessa briga, mas eventualmente o CADE, ao final desse processo, que deve demorar um bom período de tempo, sei lá, é sempre complicado porque o CADE não tem prazos legais para terminar um processo, mas digamos que deveria demorar aí pelo menos de 2 a 3 anos, se não mais, para a conclusão do processo, na verdade, o inquérito, né? Que na verdade foi instalado um inquérito. Ou seja, até isso virar um processo ou não e ser finalizado ali com algum tipo de sanção ou não, pode se passar facilmente 2, 3, talvez até 4 anos ou 5. Ou seja, os prazos são bastante extensos aí para se finalizar esse processo. De qualquer forma, o curioso é que a Petrobras estava ali já com um tipo de resolução não, né? Mas com uma previsão no seu plano de investimento de vender ali até 60% de sua participação em refinarias do norte e no sul. E o curioso é que esse próprio estudo do DE diz que a princípio isso não seria suficiente, que a Petrobras teria que vender uma participação com 100%, né? Vender toda a sua participação em algumas refinarias para fazer sentido, para a concorrência de fato ser implementada nesse elo da cadeia petrolífera. E o curioso da presente situação, né, é o CADE quer considerar, colocar como parte da punição a venda, né, das refinarias por parte da Petrobras. Não é uma situação muito comum, o CADE só implementou uma obrigação de vender participação em outras empresas nas condenações do cartel do cimento, que foram ali as maiores multas impostas pelo CADE até hoje em um caso concreto. É difícil dizer no que essa investigação pode dar, mas digamos que tem 2 maneiras de ver isso do ponto de vista da Petrobras. O primeiro deles é que isso poderia até tirar um pouco das margens da Petrobras, caso a gente considere o estudo do UDE, porque de acordo com o estudo do UDE, a Petrobras estaria lucrando a partir da prática de preços predatórios em algumas regiões do país contra importadores. Ou seja, quem estaria importando por exemplo, na região sul, isso é só um exemplo, tá? Vamos supor que tem um maior número de importadores de petróleo já refinado, e na região norte esse número cai bastante. Então, digamos que nas regiões onde tem um número maior de importadores que acabam concorrendo com as refinarias da Petrobras, a Petrobras coloca preços mais baixos no petróleo que refina, enquanto na região norte, por exemplo, onde a competição com importadores é menor, ela aumenta seus preços. Ou seja, na prática, ela não deixa nenhum concorrente real surgir em qualquer região do país através do aumento de preço em uma região e diminuição em outra. Ou seja, é uma forma relativamente simplista de impedir, simplista modo de falar, né? Mas uma estratégia comercial até não tão complexa, mas que por fato de ela ter capilaridade em todo o país e ser praticamente monopolista, ela conseguiria implementar. Só um breve comentário sobre esse assunto, que eu vou falar mais sobre Petrobras saindo um pouco desse assunto, mas um breve comentário. A Manguinhos, para quem não sabe, tem um processo contra a Petrobras pedindo 2 bilhões justamente porque a Petrobras faria condutas anticoncorrenciais contra a Manguinhos. A Manguinhos chegou a ter ganho de causa em primeira instância. Em segunda instância, a Manguinhos perdeu na segunda instância da Justiça do Rio de Janeiro. Não sei exatamente, isso foi mais ou menos em março desse ano que a Manguinhos perdeu em segunda instância. A Manguinhos poderia recorrer, acredito que recorreu. Acredito que o processo esteja para ser admitido ou não pelo STJ, não vi maiores detalhes, preciso até pesquisar um pouco sobre isso. Mas acho que o ponto só é, a investigação do CAD ainda deve demorar bastante, mas só o fato desse estudo do DE virar público deveria ajudar a Manguinhos no seu pedido. A Manguinhos hoje é uma empresa pré-falimentar, deve precisar do Rio de Janeiro, teve fraudes tributárias, mas eu diria que esse estudo do DE, no mínimo, auxilia um pouco as demandas da Manguinhos, no sentido de que foi alvo de medidas anticoncorrenciais ali por parte da Petrobras, que prejudicaram suas operações. Então vale a pena apenas acompanhar a situação, não acho que tem algum reflexo imediato na notícia da Manguinhos, mas digamos que poderia mudar completamente o destino da empresa em bolsa, enfim, caso fosse reconhecido aí algum tipo de conduta pela Petrobras, já que não se espera nenhum dinheiro entrando no caixa da empresa, e essa decisão do CAD de ontem auxilia um pouco a empresa na sua demanda na justiça comum contra a Petrobras. Voltando a Petrobras ontem também anunciou ali seu plano de negócios de 2019 a 2023, aumentou um pouco os investimentos do quadriênio anterior ali, de 2017 a 2021, também anunciou investimentos, apesar de baixos, apenas 300 milhões na área de petroquímica. A empresa dá alguns sinais que agora já está repensando se tem como objetivo acompanhar a Odebrecht na venda de sua participação para lá no Basel, lembrando que mesmo essa operação ainda não está fechada, mas parece bastante avançada, mas parece ter um pouco de reflexão interna ali na Petrobras sobre se vale a pena acompanhar esse movimento, porque já se tem uma visão de que a importância do petróleo, não para agora, mas para o futuro, pode cair, e a indústria petroquímica seria ali uma forma de substituição, uma forma da empresa continuar relevante. Além de também ter aumentado substancialmente os investimentos em gás natural, acho que foi cerca de 6 bilhões de dólares em gás natural também, é um investimento previsto. Então vemos uma Petrobras agora com um balanço recém-fortalecido, né, com as políticas de austeridade, não. E algumas vezes até ficando artificialmente. No último governo, talvez em alguns momentos ela tenha sido artificialmente alta. Mas vale a pena acompanhar os próximos passos da Petrobras. Relembrando que a sessão onerosa ainda não foi votada, já tem gente falando que pode ficar por ano que vem, e já tem também o estudo do TCU, ou uma decisão do TCU, que livraria a sessão onerosa em si, né, o acordo entre Petrobras e governo, de ter que ser votado na Câmara. Muito provavelmente a questão ainda seria judicializada, então não sei se seria uma boa decisão optar por esse caminho, mas isso só dá um tamanho do problema que está sendo a votação da sessão onerosa no Congresso nesse momento, até por questões políticas e divisão dessas verbas entre governadores, e presidente, os estados pedindo uma parte dos valores que o governo vai conseguir arrecadar com o mega leilão dessas áreas, depois do acordo com a Petrobras. Então vale a pena olhar isso com calma. Com relação ao preço do petróleo, teve uma leve recuperação com a notícia aí de que a Arábia Saudita e Rússia pretendem diminuir suas produções, mas temos que esperar mais alguns dias para ver até que ponto isso é realidade. Último ponto sobre Petrobras, busca atenção mais uma vez, porque na área de negócio com trading, em especial a Vitol, Trafigura e Glencore, teve-se ali uma suspeita também de propinas. Nesse caso, até por tudo que já foi descoberto sobre a Petrobras, não posso falar em valores, não tenho ideia do que isso pode significar para a empresa, mas a princípio me parece uma coisa menor e que na verdade pode atrapalhar mais as tradings que no caso não têm ações no Brasil, então nem vou entrar muito no mérito do que isso pode prejudicá-las, mas digamos que é mais um sinal, por mais que isso no começo parecesse muito negativo, a essa altura isso já é positivo, porque é mais um sinal de que a suposta limpeza na companhia, né, ou a atuação das instituições para a companhia se tornar mais idônea continua acontecendo. Eu acho que é até positivo essa notícia. Bom, continuando agora, eu vou para a Vale. A Vale também anunciou ali planos estratégicos para o futuro, maiores investimentos ali do que antes em níquel, em cobre, principalmente no Canadá. No Canadá tinha uma área ali em Sudbury que a Vale de explorar a potencialidade total cada uma de sua respectiva mina, elas tinham que fazer acordo sobre uma área quase fronteiriça entre os dois terrenos. Parecia um acordo difícil, ele conseguiu ser fechado. Surgiu-se até algumas especulações ali de uma possível joint venture entre as empresas, né, nessa área. Isso acabou não acontecendo, no primeiro momento foi só um acordo. O Fábio Schwarzman ali perguntado, disse que não pode falar sobre o futuro, mas disse que esse primeiro acordo já foi bem difícil de ser fechado e que já era muito bom, porque a Vale poderia ali explorar níquel de forma mais livre ali no Canadá, naquela região no Canadá, que era um minério que eles também acreditavam bastante. Só corrigindo aqui, né, nessas operações que fecharam acordo com a Glencore lá no Canadá, na verdade o que tem são reservas de cobre com níquel associado, só para corrigir aqui. Outro local também que a Vale tomou uma decisão importante foi a Nova Caledônia, onde tem uma operação aí sim de níquel, que é a maior mina de níquel da Vale lá no Canadá, junto com o Voisey's Bay, na qual a Vale decidiu fazer um investimento de $500 milhões sozinha para continuar operando a mina. A princípio a Vale procurava um sócio ali para esse investimento, ou até mesmo estudava ali sua viabilidade ou importância, acabou decidindo continuar com o mesmo. E acho que talvez a Vale ali também a Vale ali também anunciou algumas metas ambiciosas para o minério de ferro, principal produto da companhia desde sempre. Disse ali que não espera um minério de ferro abaixo de $50 aí no médio e no curto prazo. Esse é o patamar mínimo ali do valor do minério de ferro. Sempre olhando muito para o mercado chinês, né, que é o maior mercado para esse tipo de commodity. Falou que vislumbra ali aquisições de médio porte na área de minério de ferro, e acho que vale falar que, ao se comentar essa possível, né, nem joint venture, esse acordo com a Glencore, surgiram algumas hipóteses da Vale, na verdade, se associar a Glencore na área de minerais de forma mais clara, né, de forma mais agressiva, ou seja, a Vale basicamente comprar a divisão de metais da Glencore. O Fábio Schwarzman disse, conversou, mas eu não vejo isso como improvável no médio prazo, apesar de eu achar que a Vale se tornou um pouco mais cuidadosa depois da mineradora, porque a Vale tinha comprado ali negociações para fazer uma aquisição gigantesca da X-Trata, que acabou não saindo, e na verdade o fato da aquisição da X-Trata não ter saído foi o que salvou a Vale. Então acho que pelo fato de a gente estar numa época aí quase de contraciclo, muita gente está achando que a economia mundial bateu no teto de novo, eu não acho que a Vale teria ali pressa para tentar se meter num problema desses, né, de adquirir uma empresa tão grande nesse momento, mas em médio prazo acho possível essa compra sim dos ativos da Glencore em mineração. Então sobre a Vale, acredito aí que a empresa pode sim ter essa possibilidade de aquisições no futuro, mas não parece uma coisa tão clara. Senado, então agora a questão dos extratos. Notícia muito positiva para as construtoras, pode marcar o início da retomada da construção civil no Brasil aí, e acho que talvez o impacto no curto prazo para as ações já esteja precificado, mas vale a pena ficar de olho, relembrando que uma corretora aí nessa semana, se não me engano foi o BTG, indicou ali a Even como top pick para esse setor. Eu gosto da ação da Even, mas acho que tem ações com maior risco, mas que podem ter valorização maior, mas fica só o comentário aí sobre a possibilidade aí daí vem como uma possibilidade de investimento. Bom, o caso. Empresas ali no setor de pagamentos, ou seja, por exemplo, o Itaú, que tem a propriedade da Redcar, e, por exemplo, mesmo a Cielo, que tem participação no Banco do Brasil e do Bradesco. A investigação ainda é muito preliminar, mas diria que pode ter efeitos em cadeia no setor. Pode acabar beneficiando o PagSeguro e Stone, mas eu continuo aqui, como já comentei outras vezes, continuo achando a Lynx e o Credit Suisse, também soltou um relatório essa semana na mesma direção, como a melhor possibilidade no setor, porque mesmo com essa guerra entre as empresas, a Lynx, por fornecer um produto que é um elo da cadeia, não me parece que ela vai ser tão afetada pelas brigas entre as empresas ali de forma mais direta, né? Ou seja, a Lynx vai conseguir cobrar o que cobra da rede por intermediar essas transações. Isso não deve ser tão afetado pela guerra das empresas na ponta da cadeia. E especificamente na Cielo, a Cielo também anunciou aí uma venda de máquinas da Stelo, uma empresa que ela tinha participação e comprou agora basicamente 100% do capital social através de uma subsidiária. Vendeu muitas maquininhas na Black Friday, por valores quase simbólicos, mas aí só demonstra que com o Paulo Caffarelli a postura da Cielo vai ser bem mais agressiva para conquistar mercado, ou seja, porque a venda de maquininha barata pode acabar, apesar de parecer ruim, porque a Cielo ganhava muito dinheiro com o aluguel de máquinas por valores até talvez injustos, né? Ou seja, era uma forma que a Cielo tinha de fidelizar o cara para sempre cobrando bastante caro. Devido à concorrência, a Cielo vai ter que mudar esse modelo. Mas digamos que no médio prazo a Cielo pode ser como vencedora, como eu já disse, tem sócios muito fortes, Banco do Brasil e Bradesco, é a empresa mais tradicional do setor, desde quando já era VisaNet, e me parece aí bem estabelecida para brigar forte com Stone e PagSeguro. O risco para ela agora é essa investigação do CAD, o CAD acabar determinando o fim da verticalização entre as empresas, mas eu particularmente acho isso um pouco... difícil o CAD se meter nesse assunto de forma tão direta. Indo aqui também para uma outra questão, né? O BR Malls anunciou ali a intenção de comprar alguns shoppings no sul do país. É o aquecimento do setor de shoppings novamente, né? Já estão rolando as negociações entre a Allianz e Sonae Sierra, conforme publicou o Lauro Jardim, agora essa outra notícia. Então acho que a gente tem que ficar de olho no setor de shoppings, pode ser alguns M&As interessantes. Nesse caso da BR Malls, né? Como uma empresa que não está listada em bolsa, mas lembrando que a General Shopping, que também está listada em bolsa, já teve algumas propostas pelos shoppings que ainda detém, que a própria BR Malls ali chegou a negociar com a Allianz e com a Iguatemi fusões no passado. Então acredito que seja um setor que vai passar por transformações, M&As no caso, né, até de forma rápida nos próximos meses. Indo falar mais uma vez de JBS, que acabou sendo assunto nas últimas 3 edições, ou últimas 2 edições, a JBS anunciou um novo CEO, Gilberto Tomazini, que já fazia parte da estrutura da empresa. Era um cara respeitado pelo mercado, vinha dando bons resultados nas divisões ali que estava comandando. Na prática, já era o CEO de facto ali nos últimos meses, quando assumiu as operações globais. Interessante também porque a empresa fica mais independente, sai ali membros da família Batista da presidência global da empresa. Ele novamente salientou ali que a empresa quer crescer em processados, o que poderia subir suas margens. Citou a aquisição da Plum Rose há um tempo atrás. E a empresa parece pronta para fazer mais aquisições nesse setor, até porque diminuiu bastante sua alavancagem ali, embora queira diminuí-la ainda mais. Também a vinda ali de um CFO oriundo da Fibria. A Fibria ali que também chegou a ter o EBIT, chegou a ter um patamar de dívida absurdo na construção do projeto Horizonte 2, acima de 7, salvo engano, 6. Conseguiu reduzir isso para 3, fez uma fusão interessante com a Suzano. Então também é um CFO ali bastante respeitado no mercado e bastante interessante aí também essa aquisição por time da JBS, que mais uma vez falou no IPO das unidades norte-americanas, o que tem pressionado as ações no Brasil. Eu não acredito nisso tão no curto prazo como os próprios jornais salientam, porque as ações dos setores de frango têm sofrido muito nos Estados Unidos, embora o setor de carne bovina esteja num momento muito bom. Então, eu acredito que essa fusão aí... Fusão não, desculpa. Perdão. Essa abertura de capital da unidade norte-americana da JBS não é tão para agora, mas que sim, é uma das prioridades da próxima administração e deve acabar sendo feita em breve. Outro comentário sobre o setor de carnes é que merece uma breve reflexão. Argentina. A Minerva hoje negou a notícia, é importante que tenha negado, porque a Minerva está ali num esforço de redução do endividamento bastante forte, e comprar as operações da BF na Argentina, de fato, não estaria nesse horizonte de redução de endividamento, na verdade, seria uma questão até temerosa para a empresa nesse momento. Por fim, apenas refletindo antes do valor de hoje, sobre a valorização das ações da Unidas na última semana, a empresa anunciou ali uma oferta secundária de venda de ações, alguns acionistas vão sair do seu capital, e ao contrário do que costuma acontecer quando as ações caem, as ações passaram a se valorizar de forma expressiva. Isso tem algumas razões, desde um possível short squeeze, já que os atuais acionistas podem querer exercer seu aumento de seu direito de preferência para não serem diluídos nessa oferta, que vai ser tanto primária quanto secundária. Mas também pode ter como ponto de vista o fato de que vão ter mais ações em circulação, e já que alguns acionistas estão deixando sua participação, e eram acionistas que não transacionavam ações no dia a dia, isso pode ter chamado a atenção de acionistas que não podiam se posicionar da forma que gostariam na empresa. Acho que a Unidas, aí, né, a fusão da Locamérica com a Unidas hoje na Bolsa, é uma empresa bastante interessante. Esse movimento de curto prazo sempre tem que ser olhado com um pouquinho mais de ceticismo, mas vale a pena acompanhar as ações aí também para ver o que acontece após o aumento de capital. Lembrando também da Intermédica, que também vai fazer uma oferta secundária, que aparentemente, surpreendentemente, já teve a demanda suficiente ali para ser fechada. Bom, por hoje é mais ou menos isso. Acho que tentei refletir as principais notícias, acabei focando mais em Petrobras e Vale e um pouquinho em JBS. E volto na segunda-feira com mais análise. Acho que também o mercado, até por esse final do ano e tudo, e vista da eleição, ter sido recentemente, está um pouco parado, não tem saído tantas notícias quanto em outros tempos, até pela proximidade do final do ano. Mas vou continuar aqui de segunda e quinta. E, por favor, me dê um feedback sobre o período aí de duração do podcast. Prefere mais ou menos com 20 e poucos minutos, com meia hora, com 15, em bases diárias. E também anunciando aí que eu pretendo lançar no início do ano que vem um plano de assinaturas. Ou seja, então, para fazer alguns podcasts especiais sobre setores específicos da economia, análises mais detalhadas em texto sobre várias ações. Então, também gostaria um pouco de quem tiver interesse, por favor, também entre em contato de alguma forma comigo, seja no Twitter, seja pelo e-mail que eu já falei aqui, contato@thegameneverstops.com.br, ou mesmo comentário no site, alguma forma, porque para até ver a viabilidade de fato prosseguir com isso, que acho que seria um material bastante legal que poderia ser disponibilizado aí no futuro. É isso, valeu!